E quem está conosco para ajudar a entender o que vem por aí em termos de confinamento, com os números que foram divulgados agora pela manhã pelo IMEA, da intenção de confinamento, é o primeiro levantamento feito pelo IMEA sobre esse tema. Quem está comigo é o Rodrigo da Silva. O Rodrigo é coordenador de inteligência de mercado lá do IMEA. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender como estão essas intenções de confinamento aí no estado. E a gente já começa destacando que deve reduzir, é isso o que vocês constataram aí, Rodrigo, em relação ao confinamento, reduzir em relação ao ano passado?
Bom dia, Alexander. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês e com toda a audiência. Bem, eu acho que para responder essa primeira pergunta, eu acho que é importante eu explicar primeiro como que funciona esse relatório nosso. Esse relatório nosso, a gente até deixa o nome e deixa uma nota ali, é uma intenção de confinamento, ele não é um censo. O que eu quero dizer com isso? A gente, no IMEA, a gente sempre se esforça, mas a gente não consegue conversar com todos os confinadores do estado, né? O Mato Grosso é muito grande, tem um rebanho confinado gigantesco. Então, é difícil, às vezes, a gente conseguir fazer um censo. Então, a gente fica mais numa intenção. Então, para entender como que está esse mercado, se a gente está sentindo um movimento de alta ou baixo. Então, é isso, e a gente faz três ao longo do ano. Então, primeiro agora em abril, e vamos fazer outro no meio do ano, e outro ao final do ano, lá para outubro. E nele, a gente pergunta assim, olha, quantos animais você está pretendendo confinar ao longo de todo 2025? Então, a equipe entrevistou os confinadores aqui de Mato Grosso, fazendo essa pergunta, e outras, é claro, né? E o que, que a gente, quando a gente vê os números, realmente tem uma queda em relação ao que fechou ano passado. O que a gente levantou deu 669 mil cabeças confinadas agora nesse primeiro levantamento. A gente vê essa queda em relação ao ano passado. Tá? Aí o porquê que a gente vê essa queda em relação ao ano passado? Bem, final do ano passado, a gente vê o preço subindo ali do gordo, que é um importante indicativo se vão ou não confinar. E o preço do milho ainda não tinha subido tanto quanto agora. Então, nesse primeiro começo do ano, aconteceu essa questão metodológica, talvez, a gente não ter conseguido conversar com todos os confinadores. Então, tem essa questão metodológica, não tem como a gente deixar isentar disso. Mas tem também esse querer entender um pouco mais como vai operar o mercado esse ano. A gente sabe que os preços da arroba estão muito bons, e, né, do que foi alguns anos atrás, estão na casa dos R$300, mas há a questão da diária, e a questão da diária com milho e caroço de algodão, preços bem elevados e reposição subindo, a gente sentiu que alguns pecuaristas queriam ainda entender um pouco mais como vai ser esse mercado, pensando ali no giro mais para final de ano. Então, ainda um pouco em dúvida se vão ou não confinar, tanto que a gente faz as perguntas, se vão ou não confinar, e 7% do que a gente entrevistou falou que ainda não sabe se vai ou não confinar, que ainda está analisando o mercado. Mas 70% afirmou para a gente que vai já confinar com toda certeza. Então, essa queda que a gente pode falar são esses dois critérios, a questão da metodologia, essa questão de ainda alguns pecuaristas querendo entender como vai operar bem, como esse mercado desse ano vai girar ali, que a gente sabe que todo ano é um ano atípico na pecuária, então ali com um pouco mais de segurança, talvez.
O que você está dizendo para a gente, né, Rodrigo, é que, por enquanto, a gente está falando de intenção de plantio e, portanto, essa decisão ainda não está definida ou totalmente tomada aí para o produtor. Mas a intenção mostra um recuo aí de quase 8%, 7,5% em relação ao ano passado.
Isso mesmo. Aí, nas conversas, nas análises, né, que a gente faz várias perguntas para o produtor, então é isso, a gente vê realmente essa queda. Por conta disso que eu expliquei, essa questão da metodologia e deles quererem entender como vai operar esse ano, e um adicional, ao analisar as perguntas deles, é o seguinte, a gente acredita que para os próximos, quando a gente perguntar, para o final do ano, você acredita que você vai ficar nisso, ou você, se for, vai subir, vai manter, vai cair ou vai subir, se for para trocar, né? E praticamente todos falaram que a tendência é subir. Então eu acredito que assim que a gente vê esse milho caindo, preço do milho caindo, para a entrada da. A gente começou as primeiras colheitas agora do milho. Então, para essa safra. Então a gente vai começar a ver esse preço do milho caindo, como a gente já está vendo. Aí o preço do caroço, eu acredito que ainda ele vai ficar em alto patamar, patamares, mas deve ter uma tendência de queda. E daí a gente, o preço do boi. Indo para o segundo semestre, tem sempre a tendência de aumentar. Acredito que esse ano, no segundo semestre, ali, a partir de agosto, setembro, a gente deve ver movimentos de alta no, na arroba do boi.
É
Aí
isso,
sim.
ô Rodrigo, e isso é perceptível no custo da diária que vocês detectaram, né?
Exatamente, isso que eu ia entrar mesmo. Então, no custo da diária, a gente viu um aumento, está R$ 12,40 por cabeça, a partir do levantamento que os pecuaristas passaram para a gente. Então, a gente já viu esse aumento interessante. Aí do milho, por exemplo, a gente olha o milho esse ano, pega o comparativo de abril com esse ano, abril do ano passado, o preço do milho subiu mais de 40%. Então, a gente viu então, esse aumento na diária, então o que os pecuaristas falaram? Bem, basicamente assim que a gente vê esse preço do milho caindo, preço da reposição não tem, sempre está em linha ali com o do boi, então se subir do boi, né, subindo a reposição, vai subir do boi e vice-versa. Então, a tendência é que assim que a gente tiver mais um controle dos preços da diária, a tendência, eu acredito que esse ano, ou seja, em linha do ano passado, ali, números próximos do ano passado foram muito bons de confinamento, mas até mesmo eu acredito que a gente possa ver no final do ano até uma alta para o confinamento, Alexandre.
É, né? Bom, então vamos ficar de olho. Por enquanto, 7%, 7,5% aí de retração, mas tudo pode mudar aí na intenção do pecuarista lá do Mato Grosso. Obviamente, ele vai fazer as contas dele e, se de fato o milho se confirmar mais barato aí, como está parecendo que vai ser, daí a
Exato.
intenção renova. Agora, estava dando uma olhada também no levantamento de vocês. Tem ali a questão da intenção segmentada de confinamento, né, Rodrigo?
De
Que
tamanho de propriedade, você
mostra
diz?
isso, que mostra ali o perfil de quem está menos com vontade, digamos assim, ou menos intencionado em fazer o confinamento nesse momento, né?
Exato. E justamente acaba sendo essa fatia um pouco menor quando a gente compara a fatia, por exemplo, acima de 3 mil. Se a gente pegar a fatia acima de 3 mil cabeças confinadas, é praticamente 80%, um pouco mais de 80% todo o rebanho que a gente levanta de confinamento. Então, como eles têm grande escala, a gente vê eles aumentando, sim, a intenção de confinamento. Mas quando a gente pega ali de 1.000, 2.000 cabeças, ao que a gente supôs, né, analisando. E talvez por não conseguir ter uma escala, às vezes, para essa diária, conseguir baratear, fazendo aquisições e acumulando ao longo do tempo, para conseguir baratear essa diária, comprando sempre cada insumo no preço mais baixo ali, eles acabaram agora segurando um pouco mais para acabar. Aí acaba que essa diária fica um pouco mais cara nessa faixa. Tá? E outro critério também, que é importante falar, é a questão da metodologia. Então, algumas pessoas dessa faixa, a gente acabou não conseguindo conversar também, a gente vê essa queda metodológica, mas o que a tendência do mercado é essa, a questão até da escala mesmo. Tá?
Muito bem. Tem algum outro ponto que você quer destacar aí desse relatório que a gente não conversou aqui, Rodrigo?
Sim, eu acho que tem um ponto bem interessante, uma das perguntas que a gente faz sobre a aquisição, né? Sobre a venda do animal, perdoe. Então, se faz, está fazendo contrato, está fazendo contrato a termo ou já fechando na bolsa. E o que a gente vê esse ano passado, por todo o preço está muito baixo no começo do ano e só bem para o final do ano o preço subir, a gente viu o recorde aqui nosso de confinadores olhando, travando o preço, fazendo contrato a termo, com antecedência. Já para esse ano, foi praticamente zero, né? Foi bem pouco. Eu vou até olhar aqui, ó. Da bolsa foi apenas 4% que fecharam negócio na bolsa. Por quê? Isso. Que o pecuarista me prova que ele está confiante com o preço da arroba. o preço da arroba vai continuar subindo, e travar agora não é tão interessante. Então, o confinador está falando: não, não vou travar agora, vou engordar, vou vender, porque eu vou conseguir um preço melhor ali para o final do ano, segundo semestre, ali que a gente já está na beira do segundo semestre. Então, achei um dado bem interessante, bem curioso quando a gente começou a analisar. E outro ponto também interessante, a gente pergunta qual que é o desafio, né? Qual que é a preocupação para esse ano. Praticamente todos os anos, o principal é o preço do boi, né? O preço do boi gordo, obviamente, o produto ali que vai acabar vendendo, comercializando a entrada de caixa. Mas esse ano a gente já viu uma inversão. A gente já viu, de primeiro, a reposição, o boi magro, a gente já vê aí altas na reposição em comparação ao ano passado, e o custo com insumo. E só na terceira colocação acaba ficando o preço do boi gordo.
É
Então a gente
interessante
já
isso, porque
Oi, perdão?
é interessante essa análise porque casa muito com o que você falou, com essa perspectiva que o pecuarista tem de preços melhores lá na frente, né? É a
Exatamente.
confirmação de que a gente está entrando aí na virada de ciclo, né? Enfim, um novo ciclo aí para a produção, né, Rodrigo?
Conversei aqui com o pessoal, usei o termo, senti os cheiros dessa transição, né? Ainda acho que a gente não pode afirmar categoricamente, mas acho que já senti vários indicadores, ver vários indicadores que deem sim essa tendência. A gente viu, a partir de setembro do ano passado, o preço que estava 220, 210 aqui no Mato Grosso, rompendo a casa dos 300, tá até 10, então, a casa dos 300, a gente está numa banda de 325, 290, 295, a gente está nessa banda, mas pensar, 295 uma queda em relação a um mês atrás? É, realmente. Mas quando a gente olha um pouco mais meses atrás, a gente vê uma alta considerável. Então a gente está numa boa baliza de preços em comparação com o passado próximo, que é muito importante. E com essa preço da diária, agora é ficar de olho nisso e analisar isso. Com o milho produzindo muito bem, a gente está com uma perspectiva muito boa aqui no Imea. Ainda a gente não fechou, a gente vai começar a rodar campo mês que vem para avaliar as lavouras de milho e ver realmente a produtividade, mas a gente já está com tendência de alta na nossa produção aqui para Mato Grosso no milho, tá bom? Então, aí vai entrar esse milho, a soja já foi recorde, então a gente deve ver aí uma queda também para o milho. Então, boi deve subir, como tenho certeza que você já deve ter conversado com outros analistas aqui, mas tem nesse preço do boi ele suba ali para o final do ano, de forma interessante. Em contrapartida, a diária, o preço do milho deve ter uma queda acentuada ali, tá?
Muito bom. Rodrigo, meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e trazendo aí em primeira mão aqui os números do primeiro confinamento, ou do levantamento de intenção do primeiro confinamento aí do Mato Grosso, o que dá sinais para a gente de como deve se comportar aí, obviamente, o pecuarista ao longo do ano. Muitas informações importantes e o levantamento completo a gente vai deixar para vocês também aqui para que vocês possam acessar, tá bom? Rodrigo, mais uma vez obrigado e volte sempre, meu caro.
Eu que agradeço, Alexandre. Pode convidar sempre que possível você estar aqui. Agradeço todo mundo que escutou a gente. E como o Alexandre falou, esse relatório que está no site do MEA, todos os outros materiais que a gente produz tanto no nosso site. Então, caso tenha dúvida, pode mandar mensagem, pode ligar, pode mandar e-mail, que a gente está sempre disponível aí para o produtor. Tá bom? Muito obrigado, Alexandre, e todo mundo. Até a
Grande
próxima.
abraço, Rodrigo. Até a próxima.
Tá.